Olá a todos, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português, neste domingo 12 de janeiro. A todos, continuação de um feliz 2025. Um bom domingo aqui na apresentação, Álvaro Lugero Andrade, na produção está o Jaime Faria e nas notícias o Sérgio Nhambi. Pode acompanhar-nos em ondas curtas, também estamos a transmitir na nossa página na internet voaportugues.com, igualmente através de rádios parceiras em frequência modelada. Em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial, em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, com a SFM Maputo, Nampula Rádio Encontro, Nova Rádio Paz em Calimane e Rádio Pax na Beira. Em Pemba, a Rádio Sem Fronteiras, em Bissau, a Rádio Pindjigiti e a Capital FM. Também a Rádio Comunitária de Bafatá, Rádio Sinchão Oco, Rádio Papagaio, Rádio Uberlande, a Rádio Comunitária de Casumai e ainda a Rádio Educativa de Cátio. A todos saudamos também as nossas parceiras. Depois de sabermos as notícias que marcam este domingo, na conversa de saúde com a doutora Graça Matzinha, Ana Guedes fala sobre temas para este novo ano. No Fala África, a Danisteski conversa com a Nádia Feijó, jurista angolana empenhada na promoção das melhores práticas legais e éticas no país. Entretanto, vamos às notícias, em primeiro lugar, com o Sérgio Nhambi.
Olá, ouvintes da Voz da América. Vamos às notícias deste domingo. Em Moçambique, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um aviso laranja face à entrada da tempestade tropical severa de Kiledze no canal de Moçambique, prevendo a sua evolução para ciclone tropical intenso, ameaçando a região que foi recentemente palco de ciclone Chido. A tempestade atingiu a costa norte de Madagascar como ciclone no sábado e enfraqueceu, tornando-se numa tempestade tropical severa, mas espera-se que recupere a intensidade à medida que se aproxima também de Maiote. Em Moçambique, o ciclone deverá afetar essencialmente a província de Nampula, com aviso a envolver os distritos de Angos, Ilha de Moçambique, Mikota, Memba, Mujikwala, Moma, Monapo, Mussuril e Nacalaporto. De acordo com o INAM, a distância mínima que o sistema irá aproximar-se da costa moçambicana é de cerca de 150 quilômetros. Ainda em Moçambique, o candidato presidencial Venâncio Mondlane convocou durante uma transmissão na sua página do Facebook manifestações pacíficas a partir de segunda-feira durante a posse dos deputados ao Parlamento do país. Temos de dar um sinal de que o povo é que manda e o povo é que está no poder, disse Mondlane, apelando aos protestos sem violência, saques ou destruição de bens. O mesmo que regressou ao país na quinta-feira, depois de 2 meses e meio alegando questões de segurança, não reconhece os resultados das eleições de 9 de outubro e alega fraude eleitoral. Em São Tomé e Príncipe, a primeira-ministra indigitada Ilza Amado Vaz renunciou ao cargo 3 dias depois da nomeação pelo presidente da República, Carlos Vila Nova, que já exonerou e convocou a todos os partidos com assento parlamentar. Entretanto, Adelino Pereira é o novo nome indicado pela Ação Democrática Independente para ser nomeado primeiro-ministro e chefe do governo. Depois de ter sido indicada pela ADI, partido vencedor das anteriores eleições, e nomeada pelo presidente da República, Ilza Amado Vaz enviou ao chefe de Estado no sábado a lista dos nomes que deveriam compor o governo constitucional. No novo decreto presidencial que exonera a primeira-ministra indigitada Lessi, passo a citar, a referida senhora remeteu ao presidente da República uma carta renunciando ao cargo e reconhecendo a divulgação da lista de nomes propostos antes de ser do conhecimento do presidente da República, minou a confiança necessária para a coabitação entre os dois órgãos. De acordo ainda com o mesmo decreto, a primeira-ministra nomeada alega que, perante o contexto, a sua permanência no cargo não contribuiria para o sucesso das políticas e o desenvolvimento harmonioso e pacífico de São Tomé e Príncipe, que não podem ser alcançados sem estabilidade, boa colaboração institucional e sustentabilidade parlamentar. Ainda no continente africano, os eleitores das Comores foram às urnas no domingo para eleger o parlamento de 33 lugares, um ano depois da reeleição do presidente Azali Assoumani, numa votação que a oposição alegou ter sido marcada por irregularidades generalizadas e apelos de boicote por parte da oposição. Os responsáveis do partido no poder negam as alegações de falta de transparência. As assembleias de voto abriram cedo no domingo e os eleitores, cerca de 338 mil, segundo o organismo de votação, começaram a votar às 8 horas locais. A Suécia anunciou no domingo que contribuiria com 3 navios de guerra e 1 avião de vigilância para monitorizar as infraestruturas críticas e a frota sombra da Rússia no Mar Báltico, na sequência da recente sabotagem de cabos submarinos. Os líderes da NATO, que fazem fronteira com o Mar Báltico, vão reunir-se na terça-feira para discutir a segurança na região. E essas foram as notícias a esta hora com Sérgio Nhambi. Continue conosco. Feliz domingo.
Obrigado a todos. Não esqueçam, esta emissão é escutada em direto na internet, voaportugues.com. Vamos agora falar de saúde com a doutora Graça Matzinha. Ana Guedes.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em que vamos ter connosco a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, amigos ouvintes. Olha, deste lado vamos andando bem de saúde. Espero que assim também esteja a Ana e os nossos amigos ouvintes.
E antes de mais, doutora, de referir que esta voz assim meio fanhosa que podem ouvir é a minha e devido a uma constipação, mas irá passar nos próximos dias. Gostaria também de desejar a todos um bom ano 2025 em termos de saúde e, doutora Graça, é exatamente saúde, temas de saúde para 2025. O que, que a doutora acha que deveriam ser ou que poderão ser os tópicos de saúde que vão estar em destaque?
Olha, Ana, muito interessante este tema que estamos a abordar hoje, porque, de facto, é oportuno para olharmos um pouco para aquilo que poderão ser as prioridades ou os desafios que na área da saúde iremos viver ao longo de 2025, quer seja a nível individual, mas também de forma mais ampla a nível dos sistemas de saúde e a nível mesmo global. Vou começar por um aspecto que não é um problema, não é uma doença propriamente dita, mas é um problema de saúde, ou é um problema que vai afetar a saúde, que continua a estar no radar das preocupações e até acaba tomando um protagonismo muito importante, que é a questão das mudanças climáticas. É mais do que claro que as mudanças climáticas têm estado a afetar a saúde e vão continuar a afetar a saúde por causa de todas as consequências que advêm das mudanças climáticas. Registra-se seca em diferentes partes, também há períodos de chuvas intensas, há todos os fenómenos naturais, como ciclones, entre outros, e naturalmente isso deixa as populações cada vez mais vulneráveis e populações vulneráveis são propensas também a ter problemas de saúde, como por exemplo, a cólera, a doenças diarreicas, a malária nos países que são ou nas regiões endémicas para a malária, mas também a desnutrição, entre outros problemas, que são derivados dessa vulnerabilidade que as populações vão enfrentar ou vão continuar a enfrentar. Portanto, a questão das mudanças climáticas vai continuar a estar no topo das agendas políticas, mesmo porque tem um impacto na saúde das comunidades e das populações. O outro aspecto que também acaba tornando as populações vulneráveis, que vai continuar a estar no topo das agendas políticas, sobretudo no setor da saúde, tem a ver com a criação de sistemas de saúde que sejam fortes e resilientes. Nós vimos com a Covid que em diferentes partes do mundo os sistemas de saúde colapsaram, então há todo o esforço que está a ser feito no sentido de assegurar que os sistemas de saúde sejam resilientes. Olhando para a questão das doenças, naturalmente as doenças transmissíveis vão continuar a ser um problema, mas também temos a questão das doenças não transmissíveis e depois vou entrar um pouco mais em detalhe. Quando eu falo das doenças transmissíveis, falo, por exemplo, de doenças respiratórias, como as pneumonias, também temos as doenças diarreicas, as doenças de origem hídrica, sobretudo nos países de baixa renda, onde as condições de saneamento básico são críticas. Então, isto vai continuar a ser uma das áreas em que vai se trabalhar bastante, no sentido de minimizar ou mitigar os efeitos dessas doenças. Temos a questão da malária também nas regiões endémicas. Durante o ano 2024 houve desenvolvimentos em alguns países, inclusive alguns países foram declarados livres da malária. Então, os esforços para fazer face a esta doença, que continua a ser uma das principais causas de mortalidade em vários países, vão continuar. Vai continuar também a luta contra o HIV-Sida e tuberculose, que continuam a ser problemas de saúde pública em diferentes partes do mundo. E também temos a questão das doenças não transmissíveis. Nos últimos anos tem-se estado a diagnosticar cada vez mais pessoas com cancros e doenças associadas. Então, essa é uma prioridade, sim, para os sistemas de saúde e que vai continuar a haver muito esforço e muito investimento neste sentido de fazer face a estas doenças. Estas doenças como o cancro, os diferentes tipos de cancro. A questão de doenças como a hipertensão arterial, que também está no grupo das doenças não transmissíveis, vai continuar sim a ser a prioridade. Doenças como diabetes também continuarão a estar no topo da agenda. Naturalmente, a questão do trauma também vai continuar a ser visto com uma certa atenção e prioridade. Não se fala muito do trauma, mas há muita gente que morre de trauma, quer seja por acidentes, os diferentes tipos de acidentes, quer seja por violência. Então, estes continuam a ser assuntos de destaque para este ano 2025. Não menos importante, as questões da saúde mental também, que ganharam muito, muito destaque nos anos de 2023 e 2024, vão continuar a estar na prioridade, porque sabemos todos que a saúde mental é essencial para o bem-estar das nossas sociedades. Portanto, estes são alguns dos assuntos que vão continuar a estar no topo da agenda. Há um assunto que também esteve muito nos radares, que é a questão da varíola dos macacos. Vamos ver que desenvolvimentos vai haver nos próximos meses, mas acredito que também vai continuar a ser foco de bastante atenção.
Doutora, falamos, portanto, aqui de desafios em termos de saúde também. Quais são as grandes oportunidades em termos de saúde que 2025 e com os desenvolvimentos de 2024 se podem proporcionar?
Bem, Ana, de facto eu penso que há sim oportunidades. Uma das maiores oportunidades é o compromisso que foi feito a nível dos líderes políticos de todo o mundo no âmbito da realização da Assembleia Mundial da Saúde, no sentido de continuar-se a investir e onde for possível aumentar o investimento para o setor da saúde. Esta é uma grande oportunidade, porque se há um investimento aumentado, naturalmente muitas das questões que eu aqui levantei poderão ser abordadas de forma mais compreensiva. Portanto, este compromisso, este comprometimento a nível das lideranças máximas dos diferentes países é muito importante. Mas também há oportunidades de financiamento através de doadores do nível global que poderão apoiar programas específicos, sobretudo nos países de média e baixa renda, que essa também constitui uma grande oportunidade para abordar essas questões, as questões prioritárias dos diferentes países, não é? E tentar encontrar soluções de forma comum. Então, essas são as principais oportunidades que podem ser encontradas. Naturalmente, há muitos avanços que têm estado a acontecer em algumas áreas específicas, por exemplo, a nível de combate e prevenção da malária. A questão da vacina da malária é uma oportunidade muito grande, que no ano de 2025 houve um esforço de alguns países de fazer a introdução dessa vacina, que eu acredito que para este ano vai continuar. Então também temos aí uma oportunidade para fazer face a este problema de saúde pública.
Doutora, nós falamos aqui muitas vezes do que é que o Estado, do que é que o Governo deve fazer, e também aproveitamos muitas vezes para dizer que a saúde é também uma responsabilidade pessoal, a responsabilidade das pessoas, da comunidade. Para fechar esta emissão, doutora, o que é que diria à comunidade em geral, à nossa audiência em geral e a cada pessoa em particular em termos de se responsabilizar pela sua saúde?
Olha, Ana, é um ponto interessante que me coloca, porque de facto nós, quando falamos de saúde, muitas vezes nós olhamos e sobretudo criticamos aquilo que não está bem e as responsabilidades de um e outro, e nós nos esquecemos que nós somos o centro da nossa saúde, quer seja para intervenções a nível da comunidade, mas também intervenções a nível hospitalar. E eu digo o centro porque parte tudo de nós, não é? E nós é que temos que ter a responsabilidade primária sobre a nossa saúde, adotando hábitos de vida saudáveis, e quando nós temos alguma preocupação, dirigimos-nos a uma unidade sanitária para que possamos ter um atendimento profissional e termos uma avaliação médica e um diagnóstico precoce das diferentes doenças que possam acometermos. Então, esses são aspectos muito importantes que são de responsabilidade individual e também em cumprir com as orientações médicas e também com o tratamento que for receitado. Também temos responsabilidades a nível das nossas comunidades, no sentido de, primeiro, nós nos informarmos e nos educarmos em relação a como melhor cuidar da nossa saúde. Temos que cuidar do ambiente que nos rodeia, as questões de saneamento do meio, que são também da responsabilidade individual e coletiva, são aqui chamadas, e temos que fazer a nossa parte. Cada um de nós tem que fazer a sua parte de forma isolada, mas também de forma conjunta, não é? A nível dos nossos bairros e das nossas comunidades. Então, há sim responsabilidades do indivíduo, há responsabilidades que são coletivas, há responsabilidades que são dos sistemas de saúde, mas nós temos que sim focar-nos muito nas nossas responsabilidades individuais de prevenção de doenças e promoção da saúde.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir neste início de 2025, falando dos temas de saúde que poderão estar em destaque ao longo de 2025. Falamos também do que deve ser a responsabilidade individual de cada um pela nossa saúde e também pela saúde da comunidade. Despedimos de todos, desejando um bom ano 2025 em termos de saúde, o melhor possível. E, como sempre, doutora, vamos estar juntas, ou continuar a estar juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si. Voltamos a falar de hoje a 7 dias. Até lá, lembre-se da saúde, que é bem mais precioso que nós temos. E rápidas melhoras para si, Ana.
Muito obrigada, doutora.
Esta é a Voz da América em português neste domingo 12 de janeiro. Continuação de Boa Escuta em ondas curtas, internet e também através de rádios parceiras. Ouvintes internautas, recordamos que de segunda a sexta pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens de África e do mundo. Encontra-nos também em voaportugues.com e no Facebook. Basta procurar VOA Português.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
Hoje na rubrica Fala África, Danisteski conversa com Nádia Feijó, jurista e fundadora da NF Confujur. Ela está empenhada na promoção das melhores práticas legais e éticas em Angola.
Olá pessoal, bem-vindos ao Fala África Voa. Eu sou Danisteski e hoje temos o prazer de recebermos novamente aqui no Fala África Voa a jurista Nádia Feijó, uma das 100 mulheres mais influentes em Angola. Agora, vamos aprofundar nas atividades da ANF Confujur, uma empresa dedicada à promoção das melhores práticas legais e éticas nas organizações angolanas e discutir suas perspectivas futuras. Seja bem-vinda, Nádia!
Ah, muito obrigada, Dani. Muito obrigada pela oportunidade de estar novamente e conversar um pouquinho sobre compliance.
Olha, é um prazer tê-la aqui. Eu sou fã desse tema, quero aprender mais, quero que o nosso público entenda mais. E, Nádia, eu sei que você é formada em Direito, com pós-graduação em Compliance e combate ao branqueamento de capitais. Quais são os principais desafios que você enfrenta ao promover as melhores práticas legais e éticas nas organizações angolanas?
Uma das principais dificuldades que nós temos encontrado nessa missão de divulgação do compliance cá em Angola, e eu acho que é uma dificuldade da maior parte dos profissionais a nível do mundo, que é a mudança de cultura e a aceitação real dessas mudanças nas organizações. Existe ainda muita resistência às mudanças, e quando falamos de mudanças de forma geral, e com compliance não é diferente. Então, do dia para a noite, a organização ou os líderes da organização percebem a necessidade de trazer essas boas práticas éticas e legais, e na interação com os colaboradores, normalmente há alguma resistência para a adoção dessas boas práticas. Mas nada que confirmação, com comunicação, não se ultrapasse. E é daí que está a dificuldade de recursos. Porque, como deve perceber, o compliance necessita de recursos, quer humanos, quer financeiros, para a sua real implementação nas organizações. São as principais dificuldades aqui que posso apontar, mas existem outras.
Com certeza. E a ANF Confujur proporciona encontros entre acadêmicos e profissionais. Como esses eventos contribuem para o desenvolvimento dos participantes e para a disseminação do conhecimento sobre compliance?
Nós realmente acreditamos no poder da partilha do conhecimento e no poder da divulgação do compliance para a transformação das sociedades. E com esses eventos, com essas formações, nós tentamos trazer o máximo de conhecimento possível, nós tentamos trazer essa conexão entre acadêmicos e profissionais, trazer essa conexão entre a academia, entre o dever ser e a prática real das instituições. Então, conseguimos fazer essa conexão entre esses participantes, o que leva a reais mudanças nas organizações, que vão desde as mudanças do ponto de vista operacional, mas também as mudanças de mentalidade, que para nós falamos sobre compliance, fazem toda a diferença.
E como você vê o papel das mulheres no desenvolvimento do compliance e das boas práticas corporativas em Angola?
Tem-se dito que quem educa uma mulher, educa uma nação. E com compliance não podia ser diferente. Graças a Deus já existem muitas mulheres interessadas no tema, não só em Angola, não só em África, mas nós, enquanto ANF Confujur, temos muita conexão com o Brasil e com instituições brasileiras. Temos muitos professores e professoras do Brasil e, sim, lá também se verifica uma grande adesão das mulheres a esta divulgação, a esse estudo do compliance, e aqui em Angola também temos verificado esse grande interesse. E um dos indicadores para mim, assim falando, são as minhas redes sociais. Se formos ver os comentários, as mensagens que eu recebo no direct, graças a Deus temos muitas, muitas mulheres que têm estado a ser impactadas, influenciadas e estão muito interessadas em continuar a estudar, a aprender e a implementar compliance nas organizações.
Fantástico! E a Voz da América em português quer saber: quais conselhos você daria para jovens profissionais que desejam seguir uma carreira em compliance e ética corporativa?
Bom, vamos começar pelo estudo. É importante estudarmos, é importante sermos muito focados no que diz respeito à aquisição de conhecimento. Porque para trabalharmos em compliance, nós temos diversos desafios e atendemos diversas instituições. Desmistificar já aqui a ideia de que o compliance serve apenas para instituições financeiras, não. O compliance não serve apenas para instituições financeiras e, enquanto profissionais de compliance, temos que ter uma mente transversal e só conseguimos isso com um estudo constante sobre diversas áreas ou setores de atuação, né? Começamos pelo estudo. Temos que ter um comportamento ético, temos que ser resilientes, porque as oportunidades não nos são dadas assim de primeira. Muitas vezes teremos que prestar algum serviço pro bono para depois conseguirmos mostrar ao mercado o nosso valor. Então, é consistência, muito estudo, resiliência e foco nessa transformação que nós podemos trazer para as sociedades, para as nossas comunidades, com base na divulgação do compliance. Eu acredito piamente que podemos mudar o mundo pela divulgação do compliance. Então, quanto mais jovens, quanto mais profissionais tivermos interessados nessa matéria, nessas matérias, nessas boas práticas, não só para o setor corporativo, mas para a nossa vida, estaremos a fazer um bem ao mundo e às próximas gerações. Então, estudem muito, sejam resilientes, sejam consistentes, que os resultados vêm e, sim, vamos fazer essa diferença que se quer para nós e para as futuras gerações.
Excelente dicas aí. E quais são os seus planos e objetivos futuros para a ANF Confujur?
Nós pretendemos continuar a crescer e levar essas soluções além de Angola, levar as soluções realmente para o continente africano. Nós temos sido muito conhecidos pelas formações, pelos eventos. Queremos também divulgar as nossas consultorias e agora os nossos sistemas informáticos. E a nossa expectativa é que os nossos sistemas sejam utilizados não apenas por empresas angolanas, mas por empresas africanas de forma geral, não apenas África Lusófona, mas África do seu todo.
E assim encerramos nossa entrevista com a jurista Nádia Feijó. Foi um prazer e um privilégio aprender mais sobre os desafios que você enfrenta, disseminação do conhecimento sobre compliance e o papel das mulheres nesse campo e muito mais. Muito obrigada, Nádia, por compartilhar sua experiência e visão conosco.
Muito obrigada, Dani, pela oportunidade e parabéns pelo excelente trabalho que tem estado a fazer em prol da divulgação dos projetos de jovens africanos.
Aqui é a Dani Stersky. Fiquem bem.
E assim nos despedimos desta edição da Voz da América, emissão vespertina de 12 de janeiro de 2025. A todos, continuação de um bom fim de semana e também de um feliz 2025. Regressamos ao contacto através da rádio amanhã, mas pode encontrar com a Voz da América na internet voaportugues.com e nas redes sociais voaportugues. De todos se despedem Sérgio Nhambi, Jaime Faria e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite.
Now this could only happen to a guy like me, and only happen in a town like this. So may I say to each of you most gratefully, as I throw each one of you
a kiss. This is my kind of town. Chicago is my kind of town. Chicago is my kind.